Aqui tem coragem.
Fala aí, galerinha. Eu sou o Lulu.
Não, mais Anne, porra. A gente tá com o Vin Diesel hoje. Não sou a galerinha, porra. Astral lá em cima, rapaz.
Acabei de acordar. Tava cochilando.
Eu tava beijando a boca, então tô feliz.
Ah!
Isso é.
Que homem.
Descontando a raiva de outrora, né?
É.
Não, pra descontar a raiva tem que ser a galada. Uma mão no pescoço e o outro só tapa na cara.
O programa já começou já mais 27, né?
Só bater na cara. Qual é o melhor filme do Superman? Qual é o melhor filme do Superman? Superman 3. Pá! Que vagabunda.
Ai, meu Deus, eu sou o Lu. Esse é o Magela Cash. Ah, caralho, e hoje, cara, é aquela parada, né? O boleto chegou. Enfim. Eu estou aqui com o Preto. Fala aí, Preto.
Fala aí, galera. Eu tenho um boletão, né? Eu sou pai, então tá feito.
30 anos de boleto aí. Tô aqui com o JV também. Fala aí, JV.
Fala, minha gente. Fala, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu fiz boas escolhas aí para não ter boleto e não ter gastos. E que resolvi o quê? Ser professor, né? Que chove dinheiro. Podcast e escritor. É isso aí.
Falta ser músico, né?
Falta isso.
Estamos aqui também com o Zazá. Fala aí, Zazá. Tá felizinho hoje, Zazá?
Tô feliz. É isso aí. E aí, meu chuchu, eu gostaria de dizer que o boleto é um patrimônio da humanidade. Se você é uma pessoa adulta e não tem um boleto vencido, você não tá vivendo direito.
Caraca, falando nessa porra, é verdade, tem que pagar o cartão. Caralho.
Olha aí.
Eu já tô fazendo aqui sorteio do Papa Tudo. Eu coloco, primo, todas as contas, jogo na cama, jogo pro alto, pego uma e pago.
Justiça.
Geralmente é da internet, que a internet eles cortam, não dá pra jogar.
Prioridade.
Prioridade.
E tamo aqui também com o cara que trouxe o boleto pra gente pagar, que é o Gabriel Galeron. Fala aí, meu
Vin Diesel.
E aí, galera, valeu pela oportunidade aí de estar aqui com vocês. E é isso aí, né? Vocês estão me ajudando a pagar alguns dos meus boletos aqui. Vamos ver se a galera também gosta aí do trabalho que foi feito aí com a identidade da GelaCast.
A gente tá de cara nova, né?
Só posso fazer um protesto aqui?
Já começou.
O Gabriel Raiz era careca e não fazia crossfit. E tinha o apelido de Vin Diesel. Essa tua nova versão aí é muito nutelada pra gente.
Ah, que isso, cara.
Ficar lá fazendo desafio de crossfit no aplicativo. Hoje eu fiz 300 burpees.
Tem que postar, né? Tem que postar, senão não dá resultado. Já dizia.
E por que o teu não tá dando resultado?
Não, então. Você imagina se não postasse.
Não tá postando direito.
Tá faltando. Vamos pro feedback da galerinha aqui. Vamos que vamos.
Magela Cast apresenta Feedback da Galerinha.
Mais um feedback da galerinha pra você, mas hoje o feedback da galerinha tá especial. O feedback da galerinha hoje é um jabá. Jabazão.
É, o boleto chegou. O boleto chegou.
Primeira novidade que a gente tem que anunciar aqui pra vocês é que a gente tá com um canal no YouTube. Magela Cast no YouTube. E lá a gente vai fazer lives semanais toda quinta-feira, 8 horas da noite, correto?
Correto. Com pelo menos um membro.
É, tem que ter pelo menos alguém, né?
Pelo menos um membro do grupo daqui, né?
Pelo menos dois, né, não?
Ah, se tiver dois vai ser maravilhoso, se tiver agora
não,
sim.
Não, mas olha, o dois entra na minha afirmação, de pelo menos um, se tiver dois.
Ah, justo. Exato.
Vai ter N membros, onde N é maior ou igual a um.
É isso aí. Então, galera, se inscreve lá no canal no YouTube, é só procurar lá, MagelaCast.
E aperte o sininho.
Aperte o sininho, se inscreva, aperte o sininho pra receber notificação de novos vídeos.
O Preto vai fazer um vídeo do Kwai pra gente fingir que é um anúncio.
Do Kwai?
Dançando.
Pô, não sabe?
Não sei.
O pé faz assim, mãozinha pro ar, balança o pescoço.
Que porra é essa,
cara? Ah, não é possível, cara.
Tu é tipo um TikTok, pô.
Ah, aquele anúncio, o anúncio que toda hora tem no YouTube.
Ah, o Kawai, sei lá.
É, Kwai.
Ah, não, tá. É porque o... Não, porque
Kawai é outra coisa, não é?
Kawai é bonito em japonês.
Não, é porque esse ano, um aluno meu falou, pô, professor, escreve aí pra mim, pra eu ganhar um dinheiro, esse negócio Kawai aí, não sei o quê. Aí eu só me inscrevi e fechei
a conta. A nova pirâmide sair quero... também,
né? É, assim, e só deixar claro que o boleto chegou, né, da gente aqui e tal, mas não a ponto de ficar pedindo pra galera se inscrever nesse bagulho assim pra ganhar centavos, né? Que eu acho que aí também já é, porra, é o limite, né?
É verdade, já tá no limite da humilhação. E o nossa segunda novidade aí para a nossa nova fase é que a gente está lançando um financiamento coletivo para ajudar o Magela Cash a crescer, apoiando a gente pelo Catarse.
É, para quem não sabe, a gente tem gastos, né, com o Magela Cash, a gente faz investimentos. Então, se vocês compararem, né, os podcasts iniciais com os podcasts atuais, vocês vão notar uma razoável diferença na qualidade do som. Não que hoje nós estejamos profissionais, né? Mas bastante, comparando bastante, os primeiros já com os atuais, vocês vão ver, né? A gente investiu em microfone, em mesa de som, né? Fones, adaptadores, e pensando no YouTube, até em webcam.
E pra quem então, não sabe, a gente é pobre também, né? Então...
Exatamente.
Tem um pai de família, outro tem dívida com a agiota, outro tem um Peugeot, aí, porra, é foda, né?
Tá fácil pra ninguém.
É verdade, é verdade. E a gente tá lançando aí o financiamento coletivo no Catarse. Ele tem várias recompensas, né? Vários níveis de recompensa. A partir de R$10, você vira uma capigelinha. Que é esse benefício aí? Você vai entrar no nosso grupo do Telegram, que a gente vai fazer conteúdo exclusivo pra eles lá no Telegram. Inclusive, já tem dois programas gravados, que é o Café Preto.
É um programa de altíssima qualidade.
Eu gosto,
né,
cara, eu gosto, de verdade. Eu gosto de verdade, porque a gente bate um papinho lá bem café da manhã mesmo, né? Tá se encontrando na padaria, né?
Vão ouvir meu ranho matinal.
Uhum.
Vozinha de veludo.
Vozinha de veludo.
A melhor qualidade.
E a gente também pretende sempre falar com vocês, né? O João Vitor também já recomendou um filme lá do Samurai X. A gente vai estar sempre batendo papo com vocês lá, frequentemente, todos os dias. A partir de R$25, aí você já vira o Goku na Via Show.
Isso. Tamo subindo de nível.
É, isso aí.
Super Saiyajin 1.
E a recompensa desse aí, além de você entrar no grupo do Telegram e tudo mais, você vai escolher um tema pra nossa live, né? Dar uma sugestão, a gente vai acatar essa sugestão, né? Obviamente. Também vai participar como ouvinte da gente aqui no Magela Cast de um episódio. A gente vai botar você aqui no nosso grupinho do Discord pra você ouvir ao vivo a gente gravando o episódio e dar uma participação.
Todas as coisas que não vão pro ar.
Exatamente, que a gente fala merda pra caralho.
Tu vai descobrir que era pros anais de tapetes há muito tempo já.
E a partir de R$50, a sua recompensa é participar de um Cinemagela com a gente. Você vai ser o diretor do Cinemagela. Você vai indicar um filme pra gente assistir. A gente vai assistir e vai comentar, nós quatro e você, um Cinemagela especial com o filme que você indicar. Pô, isso aí é demais, né? O sonho das pessoas é participar desse programa maravilhoso.
Só não garantimos gostar do filme.
É, exatamente. A gente vai meter o pau se for uma merda.
Eu tô quase pagando R$50 pra escolher o próximo filme. Eu tenho ideia de qual uma ideia boa.
Se você doar mais de R$50, você pode passar a mão na bundinha de pendrive do preto.
Ah, que isso aí. O meu é fácil, né?
Só em Santa Cruz.
Facinho. Mas você chegou lá no Catarse e não tá afim de cadastrar um cartão de crédito, não tá afim de pagar um boletinho, você pode ajudar a gente com um Pix. O nosso Pix é o magelacast@gmail.com. E ele contempla todas essas recompensas que a gente falou, né? E também, no caso do Pix, se você doar qualquer R$2, já tá no grupo, né, gente?
Isso, exatamente, né? Qualquer valor que você doa no Pix já tá no grupo já do Telegram. Só avisa a gente, né, pelo Instagram, obviamente, né, pra gente poder te colocar no grupo. Só que se você doar equivalente aos apoios do Catarse, né, 10, 25, 50, aí vai ser válido a mesma coisa que vale no Catarse também pra você.
Olha que beleza, hein?
E o Pix ainda tem a vantagem que você pode mandar a mensagem xingando a gente. Ou mandando cantadas também, se você tem algum crush por algum dos membros, exceto o Lulu, que já é comprometido.
A não ser que seja a esposa dele, né, mano?
É. Pô, mas a minha esposa tá aqui do lado, pô.
Não, mas, e dependendo do valor que você depositar, eu acho que a esposa dele abre um precedente também, pra um elogio assim.
É, não abre não.
Mas, imagina alguém depositar 1.000 aí pra te chamar de meu malvadão.
É.
Ah, duvido que ela não, né?
É o famoso Detona Ralph da Penha.
Detona... O shape tá igual, detonando na pizza.
Outra coisa também que é interessante a gente comentar, né? Porque lá no Catarse, quem for dar uma olhadinha, tem algumas metas, né? A gente tem a meta de R$150, de R$300 e R$500, né? Que a gente quer atingir. E cada meta atingida, a gente vai criar mais conteúdos, né? Meta de R$150 por mês vai garantir um sorteio que a gente vai fazer pro pessoal que participa do grupo do Telegram. Só que no caso, quem apoia acima de R$10, né? Que é o apoio lá do Telegram mínimo. Aí a segunda meta, que é quando a gente atingir R$300, a gente vai gravar um podcast extra, né? Algum programinha extra lá pra vocês. E o último, que é o Inimigos do Fim, né? Que é o de R$500. Acontece o quê, Lulu?
A gente vai gravar um Magela Cast ao vivo, presencialmente, olhando pra cara do outro, em vídeo, pra vocês assistirem a gente. Estilo Flow Podcast da baixa renda. Flow Podcast baixa renda.
Só que com qualidade.
É, qualidade no topo, né? A qualidade nunca vai cair.
Aquela qualidade Magela Cast que vocês estão acostumados já.
Já vou ligar pro meu advogado se sair rolar.
E só pra avisar também, lá no Catarse, avisa, né, quanto que tá o... Qual é a contribuição que a gente conseguiu já ou não, né? Só que não confie nisso, por quê? Como tem o Pix também, então vai ser o valor que tá no Catarse mais o Pix, pra gente saber a meta, né? Então, geralmente, vai ser um pouco maior do que tá no Catarse.
Exatamente, exatamente. E daqui a pouco a gente tá batendo essa meta aí, se Deus quiser, né? Essa de R$150 aí. É isso aí, galera. Vamos contribuir com o que te dá sorrisos toda semana. Nossa felicidade semanal. Então, mas a gente também, assim, a gente também agradece muito a galera que já ouve a gente e não puder contribuir. Pô, muito obrigado de verdade mesmo, que já ajuda a gente pra caramba já, né? Já deixa a gente feliz.
Sim, sim.
É, lembrando também que uma outra forma de contribuir com a gente é divulgando o nosso podcast.
Isso aí, né, nosso canal no YouTube também.
Fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já divulgaram o podcast pras pessoas que vocês conhecem? Amigo, família, já divulgou?
Eu já.
Não divulgou, tem que divulgou. Tem que divulgar.
Tem que divulgar, pô. Eu acho que ele perguntou pros ouvintes.
Ah, tá.
Ouvintes,
ah, isso aí.
Eu acho, né?
É, eu quis participar. Muita empolgação. É isso aí, galera. Vamos voltar agora pro episódio. O boleto chegou. Valeu, galera. Tamo junto.
Beijo.
Falou.
Pô, mandou um Frank Aguiar aí, cara.
Gostou, né?
Frank Aguiar sumiu, né? Não foi ele que batia na mulher também? Não tinha uma porra dessa?
Ah, eu não sei. Você batia, eu não sei. Só sei que ele era o cãozinho dos teclados.
A gente trouxe aqui o Gabriel, que fez a arte pra gente, né? E eu queria saber dele como é que foi trabalhar com a gente, como é que foram suas ideias e como foi a gente atrapalhar suas ideias.
Não. Calma aí. Antes do Vin Diesel responder, gostaria de dizer que nós fizemos grandes contribuições nas artes que ele mandou.
Isso é verdade.
Várias possibilidades ali, pelo amor, né?
Não, de fato, as opções, né, as alternativas que vocês passaram pra mim, assim, então em cima de uma coisa que já foi alterada inicialmente por vocês, realmente era algo surrealista, né, vamos dizer assim. É algo diferenciado mesmo.
É legal que vieram várias opções boas, né, a gente falou, não, isso tá muito bom, vamos fazer algo com a nossa cara.
Aí veio uma capivara.
Aí ficou melhor, né?
Exato.
Aí veio uma capivara punk.
Com um sorrisinho safado.
É, aí o sorrisinho, a gente falou, bota um sorrisinho safado, né? Não tá aparecendo os dentes, bota os dentes aí.
Sim, vai. O brainstorm foi sensacional.
Mas é isso aí, espero que vocês estejam gostando da nova arte aí. Se não estiver gostando, tá pago, vai ser isso aí mesmo. Mas a gente gostou muito, valeu mesmo.
Daqui a 3 anos a gente muda.
Ah, é. Certamente. Mas eu estaria aí. É bom que garante aqui.
Plantando a semente, né?
É. Garante os boletos aqui.
Bota a tatuagem de trapper debaixo do olho. Grande mudança.
Mas é igual a tatuagem lá do Whindersson Nunes, que meio que tem uma tatuagem de um chapéu em cima da sobrancelha, sei lá, um bagulho bem louco de Lampião.
Tá na moda tatuar a cara, né? Mas só serve pra gente que não faz porra nenhuma da vida, né? Já famoso. Vai tu meter a tatuagem na cara.
É, pode, só vai, né?
Chega lá no CEE pra ver a vaga de emprego com a tatuagem na cara.
Vai tatuar a cara e fazer concurso público.
Falando em concurso público, vai fazer concurso público? A prima já tem 13 anos aí, medalhista olímpica já, hein?
É verdade.
Caralho, é foda. Então tá bom, é isso aí. Eu vou fazer
pra mim isso.
Não sei.
Como que
não? Não sei. É, vamos que vamos, então.
Tem que botar
não entendi,
o...
não. Cara, eu me perdi agora.
Tem que botar
agora.
O inverso do Carlos Alberto aí. Eu nem sei se...
Vamos fazer. Vamos fazer.
O Carlos Alberto é o Alberto Carlos, né?
Vou fazer. Olha só o que ia ficar essa merda.
Pô, a Chuchu contou uma piada boa zona hoje. Posso contar?
Rapaz. Ah, não, não.
Lá vem, cara. Eu já tô rindo antes da piada acontecer com você.
Eu também.
Tinha assim, tinha
lá o... inimigo do tema, mas inimigo do começo... O
inimigo do começo tá foda, mas vai lá, vai lá.
Foda-se, é um episódio especial.
Episódio especial.
O manicômio é entregando as cartinhas pros loucos, né? Aí pegou um louco, abriu a carta em branco, né? Aí, aqui, meu irmão mandou a carta. A enfermeira falou, como é que sabe que é seu irmão que mandou a carta, essa carta tá em branco? Ele, eu sei que é dele porque a gente não se fala.
Agora conta a piada aí.
Era essa. Pô, eu ri pra caramba.
Bota o inverso de Casa Bela de novo, velho. Alberto Carlos aí.
No programa de hoje a gente vai escolher as pessoas que estão trabalhando pra pagar boleto. Aquele artista, aquela série...
obviamente tirando os pobres, né? Porque a gente só faz isso da vida. Tá isso, falado pro pessoal, né? Que...
tá querendo construir uma casa nas nossas custas.
É.
Vamos começar com ele.
O pessoal faz logo.
Qual o inimigo do começo aí?
Vou começar com ele, o Preto. O nosso príncipe do funk.
Bom dia de pendrive, não pode faltar.
Bom dia de pendrive.
Hoje o Zazá tá animado mesmo, né? Porque no Super-Homem ele não falou, não me ofendeu, não me xingou. Até concordou comigo.
Porra, aquele filme é muito ruim. Nem me lembre.
Pretinho, quem tu acha que tá pagando boletinho aí? Manda o papo.
Cara, pra mim, quem tá começando, eu escolhi um cara que tá começando a pagar boleto, é o Kevin Hart.
Porra.
Tá começando? Eu já acho que tá a carreira toda pagando boleto.
Não, mas agora ele tá escolhendo qualquer parada, entendeu?
Agora?
É porque assim, Luiz, pra quem tá ouvindo o podcast agora, né? A gente tá considerando os atores do meio artístico ali, os atores que pagam boleto, aquele cara que tem um padrão de filmes, né? Sei lá, um filme de ação, um filme de suspense, filme de drama. Aí depois mete lá um... Brincando com a netinha, né? Mete a criança lá.
Não, mas
lá,
aí eu... calma. Aí depende. Porque, por exemplo, tem ator também que chega no momento que ele já tá tão bem que ele liga o foda-se. É diferente. Não é que ele paga boleto, que ele liga o foda-se. Tipo o Denis fazendo lá o filme do... Como é que é? Maltratando o vovô, sei lá. Maltratando o netinho, sabe? É que ele já tá com tanto dinheiro que ele tá nem aí, pô. Ele faz qualquer porcaria.
Não, tá pagando boleto sim.
Não, boletaço. Ele
quer trabalhar.
Boletaço. Não tá não. Eu vejo igual o Harrison Ford, que é assim... Tô afim de fazer porra nenhuma. E o cara, pô, vou fazer um filme. Ah, não vou fazer porra nenhuma não. Aí fala assim, tu não precisa tatuar não, pode ir com a roupa que você tiver
então,
mesmo.
Então é isso, exatamente.
Eu te dou um milhão de dólares pra você fazer você mesmo em qualquer filme.
Exatamente.
Entendeu?
Aí ele vai,
entendeu? Porque o Harrison Ford, não, tô pulando aí, vai Preto. Continua aí, Preto, por favor.
É porque, pra mim, o Kevin Hart, ele tem aquele mesmo padrão de filme, né? Aqueles filmes de comédia, ou filme de ação.
Então fala assim, o filme dele bom aí.
Eu não tô dizendo que é bom. Não tô dizendo que é bom. Não, calma aí, não tô dizendo que é bom.
Falou que ele começou a fazer filme ruim pra pagar boleto. Quer que fale filme
bom dele. Eu não disse que ele tava fazendo filme... Eu não falei filme ruim. Tá ouvindo mal aí. Eu disse que o cara faz o mesmo tipo de padrão de filme. Aí depois mete um filme lá, infantiloidezão. Filme comédiazinha com a família com criança. Alguma coisa do gênero. Foi isso que eu disse. Não disse nada de filme bom, filme ruim. Tanto que ele fez Jumanji lá com The Rock, com Jack Black.
Ah, esse é o bom? Esse é o filme bom?
Isso sim, padrão, Andy.
Eu não disse que é um filme bom, mas eu disse
que tá dentro dos padrões. O auge dele é Jumanji.
É o auge dele. Caraca aí. Tá falando dos teus alunos do Baratão, mas tua interpretação tá...
Briguem.
Vamos lá. Em que momento eu falei que você disse que o auge dele era o de um anjo? Eu falei isso.
Você falou isso.
Exatamente. Tu tá falando que eu não tô te escutando, pô?
Não, eu tô dizendo que tu não tá interpretando. Não disse que o filme é bom, disse que tá no padrão de filme que ele faz.
Adiante.
Tanto que teve o Hobbs e Shaw, é mesmo tipo de filme.
Ele tá no Hobbs e Shaw?
Ele tá no Hobbs e
Shaw.
Tá, ele faz um personagem lá.
Ele tá de peixe piloto do The Rock, o The Rock tá botando ele no filme, cara. Não percebeu isso ainda não?
Você viu esse último dele aí no Netflix? Ele vira pai solteiro. É um negócio desse.
É Estado Preto.
É meio que um boleto reverso, né? Porque geralmente o cara faz um filme mais infantiloide lá pra família. E o Paternidade, que nem é exatamente sobre paternidade, né? É luto. O filme fala de luto, porque ele vira pai solteiro muito porque triste. Ele perde a esposa no pós-parto. E o filme é bom, ele tem uma boa atuação, cara. O filme é de drama, sabe? Depois entra pra comedinha, mas o filme é boa parte dramática e ele tem uma boa atuação. Mas é porque eu falei que ele tá quase entrando no boleto ali, né? Porque esse já é um filme completamente diferente, mas que a gente tinha uma expectativa de ser algo, sei lá, infantilzão, porque tem criancinha. A gente, tipo, a pessoa que assiste a porcaria da Netflix. A porcaria não! Netflix, por favor, patrocina.
Ou se pagar só a mensalidade da gente já tá ótimo, né? Que aumentou agora.
Mas pra tu ver como tá dando indício, o Kevin Hart, ele foi escolhido, ele foi convidado, na verdade, pra fazer um passeio de graça, passeio entre aspas, né, uma viagem espacial de graça. Ele faria, tipo, aquele carinha, oi?
A da Virgin?
Eu não sei qual é a empresa, não. Não Jeff sei qual é a empresa. Bezos. Mas ele foi convidado, né, pra fazer bastidores, né? Ficar com a câmera ali, avacalhando todo mundo.
Fazer um filme loucura no espaço.
Loucura no espaço. Mas ele recusou, né, porque ele achou que seria perigoso, né?
Ah, tá sensato. Fato sensato. Então, depois dessa discussão calorosa que tivemos, vamos pro próximo participante, que é o rei dos escritores, o verdadeiro rei dos escritores, JV Teixeira.
Então, o meu exemplo, né, de pagador de boleto, tem duas versões, na verdade, né? São dois atores diferentes que passaram pelo mesmo processo, só que em épocas diferentes.
Então vai ser menção honrosa, vai ter menção honrosa, então.
Praticamente isso, né?
Entendi.
Porque, não, é porque assim, eu queria falar de um, só que o pessoal mais novo não vai conhecer. Por isso que eu vou falar do outro que o pessoal mais novo conhece. Que eram atores que eram indicados pra Oscar, ganharam prêmio pra cacete e tal. E do nada, de uma hora pra outra, começaram a fazer filme de ação porque não conseguiam arrumar mais papel nenhum. No passado, é Charles Bronson, né? Charles Bronson, porra, ganhou Oscar e o cacete lá, ou concorreu, pelo menos. Tem uma porrada de filme pica, de repente começou a fazer Desejo de Matar e desejou matar todo mundo aí, né?
Mas isso é a fase ruim do Charlie Bronson, Desejo de Matar, eu discordo, craque.
Não. Eu não falei que é a fase ruim. Eu falei que é a fase do boleto. É diferente.
Tu não viu a palestrinha do Preto aí?
É.
Eu não vi, não.
Eu não vi, não.
E aí, a versão do Charlie Bronson 2.0 é o Liam Neeson, né? Que é o mesmo esquema. Fazia filme, pô, concorreu ao Oscar aí com a revista de Schindler, não sei o quê. De repente veio Busca Implacável, que é quase que a mesma história do Desejo de Matar Um, né? E aí foi emplacou, né? 10 mil filmes ali com o mesmo roteiro, todos de excelente qualidade, é claro, né? E foi embora.
Cara, é literalmente o mesmo roteiro, né? Tem aquele do avião e do trem, que é o mesmo filme, só que um
é
do avião
e outro é no trem. É o mesmo filme, cara.
Não, se um tá no avião e outro tá no trem, tá já é filme diferente, pô. Pode fazer um no navio, pô. Pode fazer um dentro do ônibus.
Pode fazer igual o Steven Seagal naquele filme que um é no... Não tem?
Força em Alerta.
Força em Alerta, isso.
Um é no navio, outro é no trem.
Quase um Velocidade Máxima também.
Por isso que tá faltando Serpentes no trem, né?
Também. Inclusive, esse daí é um boleto desde que ele começou a atuar, né, cara? O Samuel Jackson. Samuel Jackson tá em tudo que é canto. Piscou, ele aparece em um filme.
Ah, mas Samuel Jackson, cara, é o cara que o pessoal chama pra fazer o cara negro foda dos filmes, né?
Então, não é nada, porra. Ele entra no filme e fala, vou fazer uma ponta aí. E o pessoal fala, beleza.
Ele cavou essa vaga aí no... Como é que é o que ele fez lá no... Da Marvel? Porra, esqueci.
Nick Fury.
Fizeram, tipo, uma cópia dele no quadrinho, né? Aí o pessoal, pô, a gente tá querendo fazer um personagem meio inspirado em você nos quadrinhos. Tudo bem? Tá tranquilo? Ele falou, não, tá, se vocês me chamarem pra fazer no cinema, beleza.
E aí foi.
Sério isso, cara?
Muito bom. Nasceu do Star Wars também. Nasceu Jedi.
Star Wars, é. Mace Windu.
Cavou a vaga Star Wars e ele pediu o sabre de luz roxo.
Ele fez o Shaft também, naquele ótimo, péssimo filme. Nos dois, né?
Ele fez o... Eu tenho um mais novo aí, né? Aquele...
É, isso. Tem um Shaft antigão. Aí tem um Shaft que saiu lá pra 2000, mais ou menos, que é com ele, né? Que ele faz o sobrinho do Shaft.
Isso.
E aí tem um Shaft que deve ter saído, sei lá, uns 3, 4 anos, mais ou menos, pra Netflix. Uhum. Que tem o filho dele e tem o Shaft velho. Tu descobre que, na verdade, ele é filho do Shaft, só que o Shaft não queria parecer velho. Dizia que era sobrinho dele.
Essa parte é engraçada. Mas eu achei esse Shaft o mais novo bom.
É, eu também gostei.
É legal, divertido.
Engraçado. Vai ter um outro filme dele aí, com aquele Ryan Reynolds, né? O não sei o que 2, sei lá.
É isso aí mesmo, não sei o que 2. O Retorno.
Eu sei qual é o filme.
Luiz sabe qual é. Eu esqueci o nome da porcaria.
Eu também.
Volta do Pistoleiro Sem Dedo.
É o Ryan Reynolds fazendo o Ryan Reynolds.
Ah, não, eu tô ligado, que é tipo, ele é segurança, sei lá, o guarda-costas, não é isso?
É negócio desse aí.
Alguma coisa assim.
É interessante. Estaremos assistindo, só que não.
Não, Samuel Jackson merece.
Vamos agora com ele, o inventor, criador, mastermind of menções honrosas, mente por trás dessa capigela aí, que é a nossa capivarinha punk, que o Gabriel adorou quando eu falei, ó, vai fazer uma capivara aí, ele. Caraca, vocês estão muito malucos. Isso foi ideia do Zanai. Aposto. Zaza, quem tu acha que tá pagando bonito aí nas redondezas?
Já vamos começar aqui com as menções honrosas, né?
Claro, claro, eu adoro.
Eu ia citar o Samuel L. Jackson, mas como o João Vitor já citou, estarei aqui outro também que é o concurso, que é o Samuel L. Jackson branco, né? Que é o Nicolas Cage.
Sim. É, ele já tá em outro nível, acho que é assim, né? Porque também... Cara, tá no... Cara, ele e aquele Brandon Fraser também, eles estão num nível que não tem nem como pagar o boleto mais deles,
né? Mas no auge ele lançou 3 filmes em 2 anos, né? Que foi os melhores filmes, A Rocha, A Outra Face e o Conner. Assim, 2 anos lançou 3 filmes, cara. Vou 3 filmes, foda-se. Né? Mas ele é um concurso, ele não vale. Ele é um concurso, né? Ele é que nem o Samuel Jackson. Mas eu vou fazer aqui a menção honrosa brasileira também, que é o Didi Mocó, né? Tá pagando boleto tem uns anos aí, né?
Mas o Didi, ele tá no nível de, pô, fez um contrato com a Globo de 60 anos.
Daqui a pouco ele lança aí, turma, Trapalhões de 2025, né? Aí chama o João Vitor pra fazer o Mussum, aí chama...
Aí cinzes.
Mas ele não seria... Ele não entraria naquele lance que continua ganhando dinheiro e segue fazendo?
Eu não sei se ele... É mais toalha seca do que pagando boleto.
A Globo falou assim, pô, você deu muito dinheiro pra gente, hein? Fez filme pra cacete aí, maior bilheteria do Brasil. Vários filmes, a maior bilheteria do Brasil é dos Trapalhões, né? Aí, vamos assinar com ele.
Que esse cara é o contrato dele dinheiro. Aí é tipo aquele 31 anos da Oi no final de semana, entendeu?
É.
Vamos assinar aqui um contrato vitalício com o Dr. Renato. O que pode dar errado?
Ele ficar velho,
daqui, né? A 2 anos ele pode ficar sem graça? Não tem essa possibilidade, né?
A pior coisa é o Didi de pochete, cara.
Mas o meu indicado também vai nessa onda aí de um ator, porra, que fez filme pica pra caralho, já ganhou Oscar e hoje tá ladeira abaixo, que foi nosso professor de geometria diferencial, Denzel Washington.
Aí sim.
E Denzel Washington também, porra, teu passa dia de treinamento eu vejo, esse filme é bom pra caralho, é uma puta atuação. Aí tu vai ver o Protetor, aquele outro com o Matt Damon paraguaio lá, que eles são dois agentes secretos.
Isso é bom filme.
É,
qual é o nome? Dose dupla, eu acho que é isso, né? Dupla
minha mala. Agora ele virou, tipo, porra, ator de ação também, né?
Filme de ação parado, que é bom.
Mas o engraçado, eu acho, do Denzel, cara, é que assim, ele faz um filme de ação, ao mesmo tempo, depois ele faz um filme de drama mais sério, assim, sabe? Ele realmente tá num boleto que a gente tá nem aí. Se quer aparecer, a gente vai.
Daqui a pouco vai aparecer nas comédias dessa aí, entendeu? Porra. Meu sobrinho é a capivara, entendeu? Porra, vamos lançar aí.
Essas séries aí da Amazon, que é tudo com ator famoso que eles estão pagando, né, mano? Pagando a preta. Daqui a pouco sai um episódio aí com o Denzel aí.
A gente devia dar uma salva de palmas aí pra Amazon, que tá, porra, garantindo vários boletos pra galera aí, né?
Vamos agora pro nosso convidado, Gabriel.
Que ferrou.
Não, também se não tiver, não tem problema não, a gente...
É.
Tenho mais uns 4 aqui se tu quiser, não, se tu não souber, tu me fala aí. Tem mais uns 4 aqui, se alguém escolhesse o meu.
O que não falta são exemplos.
Na verdade, enquanto vocês estavam falando aí, eu comecei a procurar aqui, né, usei o nosso querido Google pra me ajudar aqui. E um que me veio à cabeça, talvez no processo inverso, é o Ryan Reynolds, que ele fez alguns filmes bem bizarros demais no começo da carreira. E eu acho que depois do Deadpool ali, ele começou a ter maior visibilidade assim, como ator. Então, eu não sei se é válido pra lista aí, mas...
Como ator, não sei, mas como Ryan Reynolds, com certeza.
Ele fazia muita comédia romântica antes, né? Filmezinho de adolescente e tal. Mas aqueles filmes ruins de adolescente, né? Porque tinha aqueles filmes bons, tipo American Pie, assim, né?
O Dono da Festa, aquele Dono da Festa é muito bom, eu adoro aquele filme.
Cara, o melhor filme é Caiu na Estrada. Esse filme é um clássico, que o maluco manda uma fita dele transando com uma amante pra namorada, aí eles têm que roubar um ônibus e ir atrás da fita antes que a namorada veja. O filme é um clássico.
Esse filme é muito bom.
Incentiva a traição, hein? Não vejam esse filme, criança. Mas o Ryan Reynolds é um cara que se beneficiou do meme, né, cara? Que ele virou meme e isso fez ele crescer na carreira, né?
Ele fez um filme que é meme puro, né? Que Deadpool é meme puro.
Não, mas antes disso, ele conseguiu fazer o pior Deadpool de todos os tempos. Ele destruiu o Deadpool, né?
E foi chamado por isso, né?
Chamado por isso. E fora o que ele conseguiu usar no Deadpool primeiro oficial mesmo, né? O decente. É, ele botou zoando o Deadpool dele anterior e o Lanterna Verde também, que foi uma bela de uma merda, né?
É. Coitado.
Aquele filme do Lanterna Verde é muito bom. É.
Tá aqui, pai. Por isso que tu gosta de Entre Mundos.
É.
De Superman 3.
Agora chegou a hora da menção honrosa do Lulu, o mais lindo de todos os hosts do universo, né? Que sou eu mesmo.
Reclamava da menção honrosa, agora tá um mencionador honroso. Toda hora menção honrosa do Lulu.
Eu falei menção honrosa, Eu falei menção honrosa?
Falou.
Ah, então tô muito maluco.
Falou menção honrosa.
Tô muito maluco.
Eu sou editor. O português tá cada vez melhor, cara.
Não, minha cabeça tá uma merda, cara. Tá falando com preto? Que normalmente as pessoas dormem 8 horas por dia, né? Eu durmo 8 horas pingado. Eu faço 4 cochilos de 2 horas. Cara, as 4 cochilos de 2 horas. Tá foda, tá difícil.
Partelando boleto e sono, né?
É.
Pô, se tu quiser aí, eu tenho um coquetel que em vez de dormir 4 vezes 2 horas, você vai dormir 1 vez 2 horas e vai ficar benzão. Vai morrer antes dos 40, mas vai ficar benzão agora.
Vai ficar benzão que nem o Zanardi.
Então, o cara que tá pagando boleto aí, que eu já até disse que era o Harrison Ford, cara. Tu percebe no último Star Wars que era assim, a Leia morreu, a gente precisa de alguém pra falar com o Kylo Ren aqui, e vai ter que ser você, porque você é o Han Solo, mas vai ter que ir com o espírito. Ele precisa fazer a barba? Aí o cara, não.
Não, mas ele acordou. A barba acontece quando você se une com a força.
Ah, é verdade. Cara, que ele não cortou nada, não cortou o cabelo, não fez a barba, ele botou só a jaquetinha do Han Solo por cima do pijama e foi lá gravar.
Ah, não, mas aí o Wade defendeu o Harrison Ford porque ele não queria fazer o filme.
Não, o Harrison Ford não quer fazer mais nada.
É verdade, ele odeia.
Quer fazer
ele mais odeia nada. Star Wars desde o episódio 4, sei lá, no episódio 5. Ele odeia. Ele odeia os fãs de Star Wars, ele odeia completamente. Ele gosta do Indiana Jones, tanto é que ele tá fazendo aí agora o 28 aí, né? Ele velho ainda, de final, tá fazendo. Mas Star Wars, ele tem um ódio profundo que ele fala.
Que o Han Solo é quase o Indiana Jones do espaço, né?
É, sim. Cara, mas o boleto chegou, é bem 7, né?
Mas todo filme que eu vejo do Harrison Ford, é ele mesmo. Teve um que eu vi que era a história de Adeline, um negócio assim. Tava vendo com minha esposa. É uma mulher que não envelhece, né? E ele encontra essa mulher depois de um tempão e a mulher tá novinha. É basicamente o Harrison Ford de óculos.
A mulher?
Não.
Eu também entendi.
Não entendi nada. A mulher aparece com ele? Não entendi mesmo,
não. A mulher aparece na frente dele, nova, depois de mó tempão, entendeu? Ele envelheceu e a mulher não envelheceu, entendeu? Depois de anos.
Ah, tá.
Aí aparece na frente dele, é ele de óculos só, mais nada. E ele tá fazendo ele mesmo só de óculos. Aí tem aquele filme com... Eu esqueci o nome daquele moleque, que fez o... Também esqueci o nome do filme.
Fez o Hugo Cabret. Agora ficou fácil, porra.
Fez o Hugo Cabret, fez aquele Hugo Cabret, aquele molequinho. Ele faz o... Caraca, qual é o nome do filme, cara? Que ele luta contra a formiga no espaço. Caraca, Ender's Game. Comandante é o Harrison Ford. É ele de roupa espacial, entendeu? É, ele tá fazendo sempre com a mesma cara.
Mas eu não entendi. Mas tu queria que fosse o quê?
Geralmente os personagens são assim, né?
Não, cara. Ele não faz caracterização, ele não faz trejeito. Ele não muda a atuação dele de jeito nenhum. A atuação dele é ele, meio de saco cheio de tudo, entendeu? Ele nunca tá. Entendeu o que eu tô querendo dizer?
Ele tá gravando podcast. Com a vida, ele tá puto com a vida em todos eles.
Né? É. Quando o cigano Igor fazia isso aí, chamavam de pé.
É verdade.
Falhou aí o Zazá.
Falhou. Também no Blade Runner. No Blade Runner, é o 2049? É ele, porra, ele acordou e foi fazer Blade Runner, pô. É isso que eu tô querendo dizer.
Mas também dá pra entender ali no Blade Runner, né? Porque, porra, o universo fudido, aquela porra lá.
Ah, então desculpa ali, então. Tá escolhi mesmo. Errado, desculpa então. Vocês estão pra caralho.
Não, mas aí também, olha só. Não, mas aí, cara, é a sua ligação é difícil. O cara chega, o cara tá velho, já velho, acabado, cansado, quer fazer mais nada. Tá com ele lá no Blade Runner, que deve ser só fundo verde, possivelmente, não sei, né? Ali no... Ali tudo, sabe? Pra fazer o quê? Um personagem velho e amargurado também. Ele vai atuar como? Como ele mesmo.
Mas se ele não quer fazer, então não faz, pô. Isso que eu tô falando. Tá pagando.
Ele deve estar com disfunção erétil, cara. Ninguém fica feliz com disfunção erétil.
eu acho que os contratos estão girando em cima dele especificamente, tá ligado?
Isso aí.
Tipo, ele tá um velho amargurado putaço. Então os produtores, o roteirista já pensam, porra, vamos fazer um filme que o personagem é um velho amargurado putaço. Resumindo. Aí a gente bota uma roupa lá no Harrison Ford, finge que não tá gravando, mas bota uma câmera na lapela da gravata de alguém ali pra gravar e a gente lança o porra do filme. Deve ser alguma coisa assim. Mas eu entendo o Luiz, porque ele poderia só recusar os filmes.
É isso que eu tô falando. Ele é rico. Entendeu? Só que o cara chega lá, você vai fazer você mesmo por $1 milhão, que é afim, e voa.
Ué? Mas ele faz isso de graça, pô. Tava fazendo por $1 milhão.
Ai, meu Deus. Tá bom. Enfim.
O cara acorda todo dia sendo ele mesmo. Vai ganhar $1 milhão pra isso, ele vai lá.
Mas, caraca, mas enfim, enfim. Eu tô errado, vocês, a de vocês foi maneira, a minha foi um saco.
Eu não tô criticando, eu concordo com você.
Obrigado, eu concordo. Que o boleto chegou, só que teu argumento foi uma merda. Eu concordo.
Mas que argumento tu quer, cara? Mas que argumento tu quer? Me diz aí. Me diz qual
não,
argumento
nenhum,
tu quer.
Pô. O boleto chegou. Porra, então não é isso,
cara. Cara, eu tô falando, vocês deram todo. Eu falei igualzinho vocês falaram aí da mesma coisa.
É que eles estão esperando um filme Meu Avô é Indiana Jones, né, porra?
Pra... Aí sim, seria um belo filme. Porra, seria um belo. Tinha que sair o.
Han Solo no divã.
É, pra sair um Dora Aventureira Origins mostrando que o Indiana Jones é o avô dela. Seria demais.
Porra, ia ser foda.
Caraca, ele parado, né? Ele veio puto pra caralho já.
Mandando o raposo não pegar.
Aproveitando que o Gabriel tá aí com a gente, né? Queria que ele explicasse qual foi a ideia inicial dele pra... Já que ele é um ouvinte assíduo, né? Ele tá sempre participando do feedback da galerinha.
Cara, ele participou mais do que a gente, na verdade, né? Que eu não participei de um, acho que o Zanatti também não participou do outro, se não me engano.
Foi.
E ele tá em todos.
Manda a voz de veludo do preto.
O Zanatti fica com ciúmes, inclusive, que...
Eu fico. Eu te conheci primeiro.
Tá vendo? Há um rancor da parte do Zazá, mas que isso, Zazá, só tá no meu coração, não fica assim não.
Te apresentei o preto pra tu me trocar por ele, né? Dois fura-olho.
Que isso.
Trisal, Zazá, trisal.
De férias com o ex. Então, Gabriel, como é que, que tu pensou pra gente aí com essa logo nova aí?
Como sempre, né, todo o processo de criação, eu mando um questionário, eu mandei pra você, os meninos também viram, todos eles ajudaram a montar o que a gente chama de manifesto, né, com algumas questões, algumas perguntas.
Comunista!
Mas é através desse manifesto que a gente tenta entender, mais ou menos, o que vocês entendem da marca, né? E o que vocês querem mostrar da marca. Ajudando também o manifesto, vocês já tinham algum material que era através do Instagram e tudo mais. Então, com base nesses dois materiais, tanto do manifesto quanto do Instagram, o logo antigo, ele já trabalhava com lilás, que foi a cor base da criação de toda a paleta de cores que a gente está apresentando aqui. E também esse contraste com preto e branco, que vocês já vinham trabalhando também em algumas postagens. Trabalhavam constantemente com monocromático em fotos. No conceito, na criação do conceito de tipografia e o elemento de pictograma, né, que são aqueles elementos que compõem a tipografia da marca, basicamente foram algo que a gente foi buscando no trabalho de pesquisa mesmo, que se adequou ao desenho que a gente tinha feito antes, né, que foi também com base no logo anterior, mas ele já foi totalmente deletado, que foi substituído pela capivara, mas ainda assim as formas se mantiveram, né, a forma mais quadrada e tudo mais. Então, assim, foi bem simplista, não foi nada algo muito viajado, mas algo que se encaixasse, algo que já estava sendo feito, né? Já estava sendo trabalhado. A tipografia que vocês trabalhavam já era algo um pouquinho mais quadradinho. Já a capivara, né? Desculpa de cortar. A capivara foi uma viagem alucinógena aí do nosso querido Zazá. Uma capivara meio Valdemorte aí, meio
capivara Valdemorte.
O quão puto tu ficou quando o Luiz falou contigo pra pôr uma capivara?
Não fiquei muito feliz, não, pra ser bem sincero, porque eu tinha gostado bastante. Mas depois que eu fiz a capivara e ficou legal, aí eu acho que...
Foi uma viagem maravilhosa. O Zazá veio com a ideia, o Zazá veio com LSD, né, pra nós três.
Total.
A gente tomou, irmão. E seguiu a viagem junto e falou, vai ficar foda. E ficou mesmo, realmente ficou.
espero que vocês tenham gostado, né? Eu, pelo menos daqui...
Porra, eu tô quase tatuando essa merda no meu braço, cara. Só falta o dinheiro.
Eu vou tatuar. A gente vai junto.
Ah, eu fico feliz, cara. Eu fico muito feliz com esse feedback. E assim, é isso, cara. Eu acho que é uma identidade que dá pra trabalhar bastante. As cores não, dá pra trabalhar bastante,
é,
cara.
É, o preto que eu digo. Já tem capigela de Natal, capigela de Natal. Ó,
dá pra fazer, preste atenção, dá pra fazer ali na Marvel, Capivarão América, dá pra fazer a Capiva Negra, dá pra fazer o Capivaranha. Cara, meu irmão, é material aí pra...
Eu só acho que faltou uma coisa aí, Vin Diesel. Você dá suas redes sociais pra quem quiser te contratar também.
Ah, claro. Pra ser bem sincero, o Garo Design Studio, a gente tá criando ainda o conteúdo pro Instagram, ele é bem recente, então...
A gente vai deixar o link aí no post.
Pode deixar o link aí, que é...
Site.
O site é galero.design, bem simples. Então, qualquer um pode encontrar aí e ver o tipo de material que a gente faz aí. Tem o e-mail também, que é info@galero.design. Qualquer coisa também pode falar diretamente comigo, na minha rede sociais, e a gente conversa e consegue trabalhar bem em cima do que qualquer um precisar, seja em termos de rede social, seja em termos de marketing em geral ou criação de identidade visual.
Muito bem, muito bem. Jabazinho tá feito.
É isso.
Chegamos ao fim desse podcast. Se você chegou até aqui, você é um inimigo do fim mesmo. Esse podcast tá maravilhoso mesmo, né?
Só faltou uma coisa, hein, cara? Que a gente combinou que ia fazer isso e não fizemos. Que era a abertura com a voz do Agnaldo Timóteo, só pra escutar o Vin Diesel imitando o Agnaldo Timóteo.
Ah, eu...
A gente pode fazer um encerramento com a voz do Agnaldo Timóteo.
Então vamos fazer, então.
Vai. E eu fazer a voz do Agnaldo Timóteo? Como assim?
Não, a gente vai começar. Vai lá, Zazá, você é o primeiro.
Ô, Bredo! Gostaria de agradecer o Benedito Ben Diesel, muito obrigado. E Benedito Ben Diesel, vou te dar uma dica pro seu trabalho, Benedito Ben Diesel. Tudo fica melhor com a capivara. Bota capivara sempre nos seus portfólios. Um beijo, chuchu, Ben Diesel.
Agora vamos lá pro... Vai, JV. JV é bom.
Ô, Benedos, muito obrigado por escutar esse podcast, Benedito. Agradecer a todos. Agradecer a Van Diesel também, esse pedido maravilhoso. E é isso. Até semana que vem. Ou não.
Vai lá,
não sou, não.
Vai lá, Pretinho.
Ô, Benedito. Muito obrigado, Benedito. Muito obrigado pela participação, Benedito. Eu esqueci do resto que eu ia falar do resto, porque pensar e imitar ao mesmo tempo é muito difícil pra mim.
Tá sem imitação tão boa assim, né? Exige um...
Exatamente.
Ah, agora é tua vez, Gabriel. Tu aprendeu já aí com três pessoas.
Vamos lá então, vou tentar aqui. Ô, menino! Passou aí no Majoracast, menino! E aí, tá bom.
Ficou ruim, mas ficou bom. Igual remédio. É ruim, mas é bom.
Meu Deus.
É isso aí, Benino. Siga o MajoraCast. Se você é Benino ou Benina, siga o MajoraCast.
Eu não vou conseguir falar a frase inteira. Então, que ótimo, não. Nem sei se eu vou aguentar, né, ouvir.
Meu Deus.
Muito difícil, né, imitar e pensar, falar ao mesmo tempo.
Porra, eu não consigo falar normal, pensar. Imagina imitando e pensando. Galera, segue o MajelaCast lá no Instagram, @MajelaCast. Mande o seu feedback da galerinha, seu Magelart, pra MajelaCast@gmail.com. E segue a gente também no agregador que você tá ouvindo aí, no Spotify, na Amazon Music, no Deezer, ou qualquer outro que você esteja ouvindo. Muito obrigado.
Posso lançar a ideia aqui?
Agora? Já chegou na voadora? Manda, vai lá, manda a ideia.
Pô, a gente podia fazer um concurso, pega a capigela aí, né? Toda branca para os nossos ouvintes pintarem. A gente elege a melhor pintura para o Magela Arte.
Magela Arte, é verdade. Pode ser, então. Fechou. Vamos ver se alguém vai...
Pinte a capigela e ganhe, sei lá, um nude meu.
É isso, chega. Valeu, galera. Tamo junto.
Beijo.
Ô, Benedito.